Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O governo Bolsonaro antecipou o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás para esse mês. Nessa lógica, o último pagamento vai ser feito 5 dias antes do segundo turno das eleições, que acontece no dia 30 de outubro. Com a mudança, agora os pagamentos vão ser feitos a partir do dia 11 e vão terminar em 25 de outubro. Segundo a colunista Carla Araújo, a campanha deve apostar em mais medidas de apelo econômico para tentar angariar votos contra o ex-presidente Lula no segundo turno. A avaliação de um interlocutor do presidente, segundo a coluna, é de que o tempo está a favor de Bolsonaro para buscar mais votos contra o petista. Quem tem mais informações é a colunista Carla Araújo.
Na verdade, agora, a ordem na campanha do presidente Jair Bolsonaro é correr contra o tempo. Quer dizer, eles acham que 4 semanas eles vão ter que usar os instrumentos possíveis, porque eles têm o desafio de conquistar mais votos do que o ex-presidente Lula. Então, tem uma margem numérica aí que eles consideraram que foi melhor do que o esperado, mas ainda é uma diferença razoável de votos. E o foco, segundo me disse um auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, é usar os instrumentos possíveis. O que acontece? Existe uma série de restrições da lei eleitoral aí. Então, muitas coisas, essas coisas da antecipação, por exemplo, que você colocou aí, eles conseguem fazer um pagamento previsto, obviamente, tem um efeito eleitoral de tentar pagar antes desse segundo turno. Agora, além disso, tem um pacote aí, que até o presidente Jair Bolsonaro já falou hoje, sobre um 13º no Auxílio Brasil para mulheres, a partir do ano que vem, e uma outra promessa que já está na campanha do presidente Jair Bolsonaro, de que o auxílio pode chegar a R$ 800, caso a pessoa consiga um emprego, ela ganha 600, ela ganha uma ajuda de 200, mas isso ainda não tem de onde vai sair o dinheiro.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou as pesquisas eleitorais que deram resultados diferentes da apuração. Lira, no entanto, descartou abrir uma CPI sobre esse tema. Durante entrevista à Globo News, o parlamentar afirmou estar sofrendo pressão para a instalação da investigação, mas que, na opinião dele, seria mais válido discutir uma legislação para empresas de pesquisas e a divulgação delas. Nas últimas pesquisas presidenciais do Datafolha, IPEC e da Quest até o sábado, véspera da eleição, o ex-presidente Lula tinha 49% até 51% das intenções de votos válidos, ou seja, excluindo brancos e nulos. Pela margem de erro, que é de 2 pontos percentuais nos 3 estudos, o petista podia ter de 47% a 53%. Nas urnas, nesse domingo, Lula obteve 48,43%, ou seja, dentro da margem de erro. O desempenho de Bolsonaro, no caso, que não foi previsto pelas sondagens, e marcou 43,2% nas urnas. Eu trago aqui no podcast uma apuração de Thaís Oyama. Ela conta que Jair Bolsonaro ficou decepcionado com o resultado da eleição.
O que eu soube e que confirma uma tese muito curiosa que eu já tinha ouvido é a de que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, sempre acreditou de fato que terminaria essa eleição, pelo menos o primeiro turno, à frente do ex-presidente Lula. E isso a despeito de os treques da própria campanha dele nunca, jamais terem apontado isso. Isso era algo que aquele núcleo mais próximo dele, né, o chamado gabinete do ódio, e aqueles assessores mais próximos do chamado também núcleo ideológico, diziam para ele, com base no Datafolha, né, que é o que ele chama, com base nos contatos das lideranças regionais, aliadas, etc., com base nessa impressão, ele tinha firme convicção de que, sim, ele sairia dessa eleição à frente do Lula no primeiro turno. E você vê, repara, que foi isso que me chamou a atenção, que me chamaram a atenção esses aliados, você repara na entrevista que ele deu lá no Cercadinho da Alvorada, logo depois da apuração, né? Ele está com uma cara muito contrariada. Ele não está feliz e sorridente como deveria estar.
Os dirigentes do partido do presidenciável Ciro Gomes, do PDT, estabeleceram que amanhã à tarde vão tomar uma decisão em relação ao posicionamento no segundo turno da eleição. A tendência, segundo a coluna de Chico Alves, é de que o PDT apoie a candidatura de Lula, repetindo uma parceria que já aconteceu em eleições passadas, quando Brizola ainda era o principal nome da legenda. A grande dúvida, no entanto, é qual vai ser a posição adotada por Ciro Gomes, e que ontem pediu tempo para pensar antes de anunciar a decisão dele sobre se apoia ou não algum dos candidatos. Em conversa com Chico Alves, um dos parlamentares mais próximos de Ciro nessa campanha, afirmou que é mais provável que o ex-governador fique neutro. O colunista Leonardo Sakamoto comenta esse assunto.
O PDT, pelo PDT e por boa parte do PDT, pelo menos no Congresso Nacional, esse apoio a Lula teria vindo já no primeiro turno, né? Mas aí, por conta dos compromissos com o ex-governador Ciro Gomes, se manteve tudo do jeito que está. E não só isso, né? Temos também, além da Simone Tebet, que deve declarar apoio a Lula, está, né, coçando a mão para declarar apoio a Lula, né? Hoje você teve inclusive o presidente da República fazendo da dele, né? Xingando Simone Tebet, fazendo piada com o nome dela, fazendo piada com o nome da Soraya Tronic, né? Fazendo, ou seja, aquela misoginia bolsonarista básica. Além da própria Simone Tebet, tem o próprio MDB. O MDB, vamos lembrar que tinha uma parte do MDB, principalmente o MDB no Nordeste, né, representado, por exemplo, pelo Renan Calheiros, entre outros, que por eles o apoio a Lula teria vindo no primeiro turno, acabou vindo no segundo turno porque houve um respeito, no caso, a candidatura da Simone Tebet, que não significou que o MDB no Nordeste já não tenha apoiado o Lula logo de cara.
O segundo turno das eleições ainda vai definir 12 governadores pelo país. Mas os resultados do primeiro turno já apontam tendências de novas correlações de forças nos estados. 10 partidos já elegeram ao menos um governador. E outros dois ainda podem obter ao menos uma vitória na segunda rodada no próximo dia 30. Em 3 estados, os resultados de primeiro turno sacramentaram o fim de longos domínios de grupos políticos regionais, sinalizando também possível declínio partidário. O PSDB não elegeu nenhum governador na primeira votação e ficará sem o estado de São Paulo depois de um domínio da legenda por 28 anos no estado, com a derrota do candidato Rodrigo Garcia. Partido do presidente Bolsonaro, PL, elegeu um governador no Rio de Janeiro e vai disputar o segundo turno em outros 4 estados. Sem Bolsonaro, em 2018, a sigla não havia conquistado nenhum. Confira o balanço completo no nosso site, no UOL. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.